A Esperança, Julián Cajón. Capítulo 5.4. Como reconhecer esse lugar? E como é que se reconhece esse lugar que sustenta a nossa esperança? Primeiramente, como revela a nossa experiência, não somos nós que o determinamos. É o dom do Espírito Santo que fixa e determina para cada um de nós, na Igreja, o dado concreto de uma morada, de uma companhia humana, para tornar mais persuasivo o caminho até o destino. O acontecimento de Cristo, de fato, acontece e atrai-nos conforme uma determinada forma de tempo e de espaço que habilita uma certa maneira de encará-lo e o torna mais compreensível, mais persuasivo e mais pedagógico. Chama-se carisma essa característica da intervenção do Espírito de Cristo que provoca existencialmente o acontecimento dentro de um tempo e de um espaço. E esse dom da caridade de Deus é o que possibilita a fé, a consciência da presença de Cristo. Portanto, para que a Igreja, constituída de todos os homens que Cristo tomou e incorporou a si no batismo, seja uma realidade operativamente eficaz no mundo, é preciso que os homens tomem consciência do que ocorreu, do encontro que Cristo teve com eles e se tornem operativos a partir dessa consciência. Cresci dentro do movimento até que, por uma série de motivos, decidi me afastar. Neste verão, porém, duas meninas dos colegiais que reúnem os estudantes de ensino médio de CL, que nem eram tão amigas assim, me convidaram para estudar com elas para o vestibular de medicina e depois para sairmos de férias nas montanhas por uma semana. Estando com eles, logo percebi que essas duas pessoas e também os outros amigos que foram nos encontrar não olhavam para os meus limites, mas olhavam para mim e me queriam bem por ser como eu era e sou. Se nossa jovem amiga repara imediatamente nessa diferença de olhar, experimentando a repercussão nela, deve ser porque não encontrou em outros lugares nada comparável. Continua. Depois que entrei na faculdade, observei o mesmo olhar em outros jovens do clube e assim decidi confiar e segui-los, participando da escola de comunidade e dos gestos do movimento. Estando com eles, me descobri amada, e mesmo em relação aos aspectos de mim de que gosto menos, eu me senti abraçada. Com eles, entendi que posso levantar as minhas perguntas e levá-las a sério. Enfim, descobri a esperança de uma possibilidade de vida e de um jeito de estarmos juntos que não havia percebido anos atrás. O entusiasmo passou rápido e as dificuldades do dia a dia se fizeram sentir. Mas continuou evidente que em todas essas pessoas que conheci há uma esperança. Embora tendo certeza da existência e da presença tangível dessa esperança, pergunto-me como pode tornar-se minha. E como posso conseguir confiar completamente nela? Mesmo dentro de todos os limites e as fragilidades das pessoas que encontrou, nossa amiga chegou ao reconhecimento certo da presença tangível nelas, nessas pessoas que conheci, da grande esperança. Mas não se contenta com vê-las nos outros, quer que passe a ser sua e pergunta como pode conseguir confiar completamente nela. No que disse, porém, já está implícito um caminho que merece ser evidenciado. Decidi confiar e segui-los. Interroguemo-nos, pois, sobre os motivos da confiança e do seguimento. Quando é que podemos confiar num lugar ou numa pessoa de modo que, seguindo-a, nós sejamos racionais e coerentes com nós mesmos, especialmente se estiver em jogo a questão que estamos abordando? Na qual se trata de vida ou morte, da qual depende nossa existência e a alternativa entre o ser e o nada. Giussani oferece-nos três critérios. Você tem uma razão adequada para confiar numa pessoa, a ponto de segui-la e obedecer-lhe, se ela, em primeiro lugar, na concepção da vida que te explica e comunica, parece ter claramente como ponto de partida e único fundamento as exigências do coração, tuas e de todos os homens. Em segundo lugar, você tem razão em confiar se ela te dá uma ajuda adequada. E terceiro, se o faz com gratuidade, querendo teu bem, tanto assim que a primeira coisa estranha que te impressiona quando você a encontra é esse aspecto de gratuidade. Obedecer a alguém assim, então, é mandatório, tal como é mandatório fazer o que é racional, é mandatório fazer o que é razoável. Tratemos de elaborar o critério tríplice proposto. Primeiramente, como dissemos, é racional seguir alguém e obedecer a alguém quando me comunica e me revela uma concepção da vida e do seu destino que se apoia totalmente nas exigências originais do coração, que são comuns a todos os homens. Para reconhecermos quem é razoável seguir, precisamos então de um eu desperto, consciente de suas próprias exigências originais. De fato, é a consciência de tais exigências o que nos permite identificar uma realidade que se demonstra pertinente a elas, identificar o lugar que carrega uma esperança à altura da vida. Para não ceder à confusão indo atrás da primeira coisa que passa, é, portanto, necessária uma tomada de consciência atenta, mas também terna e apaixonada de mim mesma. Em segundo lugar, você pode confiar numa pessoa se ela te dá uma ajuda adequada, se te ajuda a superar aquilo que é contrário a essas exigências. Ajuda no sacrifício, isto é, o aspecto de consciência pelo qual, aderindo às exigências do coração, você tem a impressão de que terá algum prejuízo, de que terá de perder alguma coisa. É difícil atravessar essa aparência de perda e aceitar o sacrifício exigido em vários momentos, sem uma ajuda adequada, que se expressa na presença de determinadas pessoas. A respeito disso, há uma frase memorável de Giussani: você está na tempestade, as ondas irrompem, mas perto de você há uma voz que te lembra a razão, que chama a atenção para você não se deixar levar pelas ondas, não ceder. A companhia te diz: olha que o sol há de brilhar. Você está dentro da onda, mas depois que sair dela, vai ver o sol. Sobretudo diz: olha. Porque em toda companhia vocacional há sempre pessoas ou momentos de pessoas para você olhar. Na companhia, a coisa mais importante é olhar para as pessoas. Portanto, a companhia é uma grande fonte de amizade. A amizade é definida por seu propósito. Ajuda a caminhar em direção ao destino. A verdadeira ajuda de uma companhia ou de um amigo não tem o propósito de nos poupar da relação com o real, mas de nos sustentar enquanto a vivemos. Aqui também está implicado o nosso eu. De fato, quantas vezes não pedimos um tipo de ajuda que não é bem ajuda? Então, cumpre distinguir. Uma coisa é pedir a um lugar que nos defenda do real, que nos resguarde dele, isentando-nos até da dificuldade que implica o confronto com ele. Outra coisa é pedir que nos introduza na realidade, qualquer que ela seja. De resto, observa Giussani, se a Igreja proclamasse como seu objetivo o de apresentar as soluções para o esforço humano de promoção, de expressão, de busca, faria como aqueles pais que têm a ilusão de resolver os problemas dos filhos, substituindo-se a eles. Mas deste modo, ela descumpriria sua tarefa educativa, que não é fornecer ao homem a solução dos problemas que ele encontra ao longo de seu caminho, senão favorecer nele o desenvolvimento da postura correta diante da realidade, como condição ideal para ele enfrentar os problemas, procurando, onde possível, a solução para eles. Enfim, é razoável confiar numa pessoa se o único motivo por que ela me diz determinadas coisas for o apego ao meu destino, à letícia da minha vida, à minha felicidade. Não temos a pretensão de dominar a vossa fé. Pelo contrário, somos colaboradores de vossa alegria. pois na fé já estáis firmados, disse São Paulo. Isto é razoável confiar numa pessoa se sua atitude para comigo não é fruto de um cálculo, nem espera uma contrapartida, nem segue uma estratégia, mas é gratuidade. A gratuidade é o amor ao destino do outro, apenas isso. Quem me comunica as coisas que correspondem ao coração, o faz sem calcular nada, sem ganhar nada para si mesma, mas só para que minha vida tenha um bom êxito, para que minha vida chegue até seu destino. Novamente aqui é preciso um eu vigilante e atento. Jussani acrescenta: ponhamos esse fator, que é importantíssimo, entre parênteses, porque não dá para entendê-lo logo de cara. É preciso que você tenha amado gratuitamente durante muito tempo. É preciso que tenha sido educado pela vida a amar gratuitamente aos homens, para entender quando um homem ama você gratuitamente. Quando encontramos pessoas que têm as características mencionadas, o que torna razoável segui-las, temos de segui-las por coerência a nós mesmos. Aderir a si mesmo significa seguir o outro. Isso é um paradoxo. É o paradoxo que fez com que Eva cedesse. Desde que o homem existe, é esse paradoxo que põe à prova a liberdade. Para ser eu mesmo, devo seguir um outro, que é o que vai acontecer entre nós. Cada um pode imaginar onde estaria se não tivesse seguido essa lei. Essa é a primeira coisa que corresponde ao coração. Eu não existia. Se quero existir, devo seguir um outro. Alguém que me fale do homem dessa forma tem razão. E se alguém, ao contrário, me falar do homem como senhor do seu destino, capaz de ser, eu quis, eu sempre quis. Quis com todas as minhas forças, como diria Alfieri. Estará me enganando. Será um logro. Recapitulando, nem qualquer pessoa, nem qualquer âmbito é digno de ser seguido e nem qualquer confiança é razoável. Só é razoável confiar e seguir se quem pretende a sua obediência te dá razões que correspondem às exigências do seu coração, aquelas exigências profundas que você tem, iguais às minhas. Isso significa que o que te dizem poderia valer para todos os homens. Não é a proposta de uma concepção sectária. Não é uma tentativa de assalto. Essa pessoa propõe a você valores que são bons para todos, que fariam com que todos ficassem mais satisfeitos. Por isso, ela te propõe coisas que correspondem ao profundo do seu coração. Não são coisas que representam o resultado de análises provisórias e abstratas que ela faz da situação. Não, nada disso. São coisas fundamentais, que alimentam e incrementam o bem fundamental de qualquer homem, correspondem às exigências do coração do homem. Desta forma, para confiar, precisamos ser nós mesmos, precisamos estar despertos para não ser enganados.